Programa Exercício Físico e Ciência.
Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Há algum tempo eu venho observando algumas coisas sobre atividade física e a relação dela com saúde mental. Hoje a gente tem um dado de que aproximadamente 1 bilhão de pessoas em todo o mundo sofre de pelo menos um transtorno mental. As últimas projeções indicam que metade da população mundial irá sofrer de um distúrbio de saúde mental em algum momento da sua vida. Se a gente olhar ao redor, nosso círculo social, a impressão que eu tenho, né, desde a pandemia é que parece que ninguém realmente está bem. Então, o Brasil mesmo é um país considerado dos mais ansiosos do mundo. Além de ansiedade, depressão e estresse têm sido distúrbios comuns entre as pessoas, apresentando uma elevada prevalência entre a população. Bom, para prevenção e tratamento, profissionais de saúde precisam considerar urgentemente o estilo de vida de seus pacientes. O exercício é um componente importante. Dentro de um pentáculo do bem-estar construído pelo professor Marcos Vinícius Narras, a gente tem a atividade física como um dos componentes, a alimentação, o controle do estresse, os relacionamentos também, e o comportamento preventivo. Esses 5 fatores do estilo de vida são fundamentais para a saúde física e mental. Considerando especificamente o exercício, que é a nossa grande área que a gente estuda aqui nesse podcast e no Instagram, @FabioDominski, uma questão que surge é por que não se recomenda exercícios de maneira mais ampla para a saúde mental? Parece que a principal razão para que os profissionais ainda não prescrevam ou recomendem exercícios, ela é sistêmica. São várias causas, na verdade. Uma das levantadas por estudiosos é de que os profissionais de saúde mental acreditam que a prescrição de exercícios é responsabilidade dos profissionais do exercício, como os profissionais de educação física ou também fisioterapeutas, e que não faz parte da sua profissão. Só que a atividade física e o exercício, especificamente, devem ser considerados responsabilidade de todos nos programas multidisciplinares de prevenção e de tratamento de pessoas com transtornos e distúrbios de saúde mental. É importante observar que pode existir um paradoxo que a gente tem chamado de paradoxo da saúde mental, que as pessoas estão buscando o exercício também para tratar a saúde mental, mas essa própria condição mental delas as dificulta no comportamento. Então elas procuram um exercício para melhorar a saúde mental, mas a própria saúde mental atrapalha elas, dificulta elas para fazer exercício. O foco dos exercícios tradicionalmente tem sido na estética, né? No componente aí de aptidão física, de aumento de massa muscular, redução de gordura visando estética. É claro que esses aspectos também são saúde, mas a gente precisa de abordagens e tratamentos diferentes em relação à saúde mental. Então, considerações sobre saúde mental nos treinos, nas prescrições de exercício, são urgentes. Na verdade, parece que os profissionais ainda conhecem pouco sobre os mecanismos de ação, além de alguns dos neurofisiológicos, como as endorfinas e a dopamina. Só que a gente tem que ir muito além disso. Esses são aspectos aí neurobiológicos, mas que explicam somente uma parte dos possíveis efeitos benéficos do exercício sobre a saúde mental. Isso é notável através até dos posts no Instagram, por exemplo, que as pessoas postam que estão endorfinadas após um treino, sentindo aquele bem-estar, aquela satisfação, né, após um esforço intenso. Mas a endorfina parece que faz apenas uma parte desse papel, e a gente não sabe o quanto ainda. Existem vários outros fatores de outras classes, como os psicossociais, que também precisam ser abordados e podem ser trabalhados pelo profissional da saúde. Então existem estratégias específicas para manter, para reduzir as chances, né, dos pacientes com ansiedade e depressão desistirem e se tornarem aderentes ao exercício, que é um tratamento potencialmente efetivo. Então, se a gente está discutindo o exercício, a relação dele com saúde mental, é porque as evidências nos mostram que esse pode ser um comportamento muito interessante para prevenir e para tratar os distúrbios de saúde mental. Ele tem se mostrado em alguns estudos científicos uma similaridade na eficácia comparado aí à psicoterapia e aos medicamentos antidepressivos e ansiolíticos. Além disso, explorar a saúde mental como desfecho principal ao invés de estética pode melhorar a motivação para os nossos pacientes se exercitarem. Em geral, o exercício tem sido apontado como um antídoto potente para problemas de saúde mental, mas para os efeitos, alguns detalhes importam e os profissionais de saúde precisam entender. Esse podcast, na verdade, é um convite para a gente mergulhar juntos sobre a incrível relação entre atividade física e saúde mental, aprofundando sobre os seus mecanismos e como orientar e prescrever exercícios para os pacientes com foco em depressão e ansiedade. Eu construí um curso, eu gostaria de te convidar a conhecer o curso, que é chamado Saúde Mental, Como Melhorá-la Através da Atividade Física. Eu gravei 3 aulas com o maior carinho possível, com maior dedicação no conteúdo, na profundidade e nas aplicações práticas para que a gente entenda essa relação. São 3 aulas gravadas. A primeira, a gente tem ali atividade física, saúde mental e bem-estar psicológico, uma aula introdutória que nos dá toda a base teórica para entender depois aplicada a ansiedade e a depressão, que são as aulas 2 e 3. Então, assim, a gente tem um conjunto de 3 aulas, um curso construído para os profissionais de saúde estarem mais aptos a lidar com, né, problemas de saúde mental dos nossos pacientes. Usando a base científica mais robusta e mais atual, a gente aborda os mecanismos neurobiológicos, psicossociais e comportamentais. Que tipo de atividade física que pode fazer bem para a saúde mental e para o bem-estar psicológico? Além de recomendações práticas. E aí você vai estar preparado para ajudar os seus pacientes a alcançar uma vida mais saudável, um estilo de vida mais saudável com a prática de exercícios físicos. Além disso, um dos grandes diferenciais que eu ofereço nesse curso é abordar aspectos do exercício como motivação, necessidades psicológicas básicas e prazer no comportamento, que são aspectos fundamentais que não são dissociados do comportamento para a saúde mental. Pelo contrário, a gente precisa trabalhar mais isso ainda nos nossos pacientes. Dentre alguns primeiros tópicos, temas, a gente, na aula 1, saúde mental e bem-estar psicológico, a gente fala da prevalência de transtornos de saúde mental no mundo e o papel dos profissionais de saúde. Contextos ou dimensões da atividade física que são favoráveis aos efeitos, porque talvez nem toda atividade física possa fazer bem para a saúde mental, e a gente precisa saber disso para recomendar, para orientar para os nossos pacientes. Eu trago também recomendações a partir de um consenso elaborado por 8 especialistas na temática, que abordam 5 fatores contextuais da atividade física direcionada à saúde mental. Temos também uma crítica aos ambientes tradicionais de exercício, o que a gente pode melhorar nele. 2 aspectos, né, a prevenção dos distúrbios psicológicos e a promoção do bem-estar psicológico. Alguns modelos conceituais, teóricos, de saúde mental. Os mecanismos neurobiológicos, os psicossociais e os comportamentais. Além de responder a questão o que, que explica nos sentirmos bem durante e após o exercício, abordamos também o paradoxo da saúde mental, as tendências fitness e o lugar da saúde mental no ranking. Na aula 2, a gente foca especificamente na ansiedade. Então, vamos falar da sintomatologia, as características segundo o DSM-5, a prevalência de ansiedade global e nacional, os tipos de transtornos relacionados à ansiedade. Aí entra a atividade física como proteção e como tratamento. Temos uma tríade de tratamento, algumas vantagens e desvantagens da atividade física, da psicoterapia e dos medicamentos. Abordamos os efeitos agudos e crônicos da atividade física, especialmente exercícios, alguns dados a partir de evidências científicas sobre seus efeitos, os mecanismos específicos do exercício sobre a ansiedade, a importância para a ansiedade do ambiente de prática, aspectos como humor percebido e bem-estar após o exercício. Falamos também da prescrição e da dose do exercício. Apresento uma pesquisa sobre como diminuir a chance das pessoas com ansiedade desistirem de praticar exercícios. Algumas dicas práticas para casos clínicos de ansiedade aí baseadas em evidências. Uma abordagem motivacional, tratando então da variável importantíssima, fundamental, que é motivação e necessidades psicológicas básicas na prática de exercício. Umas estratégias na prática clínica, ferramentas úteis nos treinos e o foco atencional e seus tipos como variável importante nas sessões direcionadas a pessoas com ansiedade. Por fim, a aula 3, a gente fala sobre exercício de depressão também, na introdução trazendo aí a sintomatologia, a prevalência, já a atividade física como proteção contra ter depressão, abordando também a tríade de tratamento, exercícios, psicoterapia e medicamentos, qual é o tratamento padrão ouro, suas vantagens e desvantagens, a eficácia do tratamento a partir de dados da literatura, o número necessário de pessoas para tratar depressão e ter resultados significativos na redução dos sintomas a partir do exercício, a partir da psicoterapia e a partir dos medicamentos antidepressivos. Os mecanismos, então, e aspectos específicos da depressão, que neurobiológicos, psicossociais, que podem influenciar, que podem explicar os efeitos da atividade física do exercício sobre essa doença. Falaremos de estado eutímico, exercícios corpo e mente, as moléculas da esperança, miocinas, os neurotransmissores, então dopamina, serotonina, endorfinas, endocannabinoides, norepinefrina, glutamato e GABA. Vamos falar de HIIT para depressão e das recomendações clínicas para prescrição de exercício físico, tratando aí cuidados com o paciente e resultados de estudos científicos. Além disso, a abordagem diferencial dessa aula é como maximizar o prazer durante o exercício, visto que um dos sintomas de depressão é a anedonia, perda do prazer em atividades que antes eram prazerosas. Para isso, a gente precisa entender um pouco as estratégias intrínsecas e extrínsecas práticas. Uma delas, a principal, que é mais investigada na ciência, é a intensidade do exercício. Tem uma grande relação com o prazer, né? Então a gente precisa entender profundamente esse modelo que nos traz respostas afetivas e intensidade. Eu trato também alguns vieses psicológicos que interferem na experiência do exercício, e especialmente para pessoas com distúrbio de saúde mental, isso se torna muito importante, além de respostas afetivas e percepção subjetiva de esforço, que tem relação também com a intensidade. Por fim, algumas recomendações para o treinamento de força em pessoas com depressão. Esse curso vai estar disponível a partir de hoje, dia 3 de março de 2024, até dia 6 de março de 2024. Então aproveite, é um conteúdo denso, um preço acessível. Aproveite, clique no link na minha bio, no Instagram, para você ter acesso. E aí vamos estudar juntos essa relação incrível. Profissionais de saúde precisam entender essa relação. Então aqui eu conto aí com profissionais de educação física, né, para assistirem esse curso, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, médicos e nutricionistas, mas profissionais de saúde em geral podem, né, acessar e entender. O curso tem certificado, há um certificado de 3 horas, mas sem dúvida o que mais importa é o conteúdo dele, que eu saí muito satisfeito de gravar essas aulas aqui. Eu acho que eu consigo contribuir, né, para a gente entender mais sobre essa bela relação, beleza? Um grande abraço e até a próxima.
Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.